Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação, destas que produzimos a partir de cada um de sua casa e com, já agora convém dizê-lo, com a ajuda extraordinária da equipa do Canal Q, para nós estarmos agora aqui a conversar um bocadinho com vocês. Há muitas pessoas que estão a ajudar, quatro infos excluídos, a tentarem juntar as peças desse puzzle, e nós queríamos agradecer na Marisa Salvador, que é a nossa diretora de produção, à equipa inteira do Canal Q, que nos continua a fazer ouvir em vossa casa, que é uma coisa que, como sabem, nós gostamos de fazer. E gostamos de fazer porque a vida e a política nos interessam e depois de passadas semanas em que não havia novidade, agora temos novidades a mais todas as semanas. E no meio das novidades a mais temos, obviamente, coisas que são brutalmente importantes, misturadas com outras que fazem um bocadinho parte desta nossa idiossincrasia portuguesa, de vez em quando inventarmos assim umas discussões para podermos gritar um bocadinho com uns com os outros, desanuviar, e aliviar, se calhar nesta altura faz parte e até ajuda, desanuviar boa parte da tensão que anda no ar. Mas nós vamos hoje nas três partes em que o programa se divide, na terceira parte, falar da relação da República Chinesa com os órgãos das Nações Unidas, com a verdade. Vamos analisar o tema das queixas que a Austrália, a Índia e vários outros países já começam a suscitar sobre o comportamento e a transparência do comportamento da China na primeira fase do conhecimento da doença, e vamos também pensar um bocadinho sobre o que pode ser uma nova ordem mundial em que a China, sem teoria nenhuma de conspiração, mas é um país com capital numa altura em que ele não existe, e portanto são muitas as questões que se colocam para o futuro, e nós vamos aproveitar para falar disso na terceira parte. Na segunda parte vamos discutir esta inevitável mudança do discurso político do governo. O ministro da Economia, a propósito do tema dos aumentos dos funcionários públicos, já disse que a sua prioridade para o ano é garantir 100% do vencimento dos funcionários públicos e não outra, não é seguramente pensar em aumentos. Já explica que basicamente neste quadro em que não dominamos a política monetária, sem uma solução onde possamos estribar um endividamento duradouro, as ajudas que damos agora, a despesa que fazemos agora são impostos mais tarde, ou redução da despesa, acrescentaria eu, e portanto está a regressar por via de um governo que porventura terá semeado demasiadas ilusões em tempo de vacas gordas, um confronto com a realidade que não é fácil de digerir, sobretudo face à tentativa inadequada de aplicar as narrativas recentes à situação atual. Mas nesta primeira parte vamos começar pelo mais ligeiro, pela polémica dos tempos que correm. A Assembleia da República, que tem funcionado com 46 deputados, salvo no momento das votações em que a exigência da Constituição faz dos nossos deputados heróis que violam as regras da Direção-Geral de Saúde, juntando esporadicamente, mas o Pedro explicará isto melhor, a 116 de cada vez que é preciso fazer uma votação, desta vez projetaram uma coisa normal, que é estando a Assembleia a funcionar, as comemorações do 25 de Abril na Assembleia, mas projetaram-na de uma forma que criou não só um sentimento de desigualdade em relação ao resto das pessoas, como criou uma confusão e uma atrapalhada que podia perfeitamente, enfim, vou já dando a minha opinião, ter sido evitada se desde o princípio a Assembleia da República tivesse esclarecido que ia fazer uma sessão com muito poucas pessoas e uma sessão que não suscitasse este tipo de polémica. Pedro, tu, visto da Assembleia e tendo participado diretamente na discussão, temos uma fonte primária, queres ser tu o primeiro a comentar o tema?
Sim, em primeiro lugar, dava nota que já foste comentando um bocadinho, mas também nesse processo, com uma leitura um bocadinho, enfim, típica, a tua, sim, mas era que eu ia qualificá-la, um bocadinho enviesada e que de alguma maneira foi da mesma forma como o debate ficou contaminado desde o início. Porque, por um lado, houve dois factos que referiste, ou duas abordagens que referiste quanto ao tema, que de certa maneira deixaram o tom, ou imprimiram o tom sobre a forma como a questão foi abordada ao longo da semana, e que ambos são um bocadinho ao lado. Por um lado, o funcionamento da Assembleia só esteve reduzido a um quinto dos deputados nas circunstâncias em que só havia debate sem qualquer votação, e isso em todo este período, desde que há medidas, desde 18 de março, só aconteceu uma vez, foi no único debate que só teve, ou na única sessão, aliás, que só teve o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, Em todos os outros casos, como houve sempre votações, fosse a da autorização para o estado de emergência, fosse a renovação do estado de emergência, fosse a aprovação de legislação, a Assembleia teve sempre que ter a presença de pelo menos 116 deputados para assegurar o quórum de deliberação. E, portanto, na verdade, o Parlamento funcionou sempre com essa única exceção, com um número de deputados acima dos 116, para precisamente assegurar o funcionamento. E, portanto, o que se desenhou para o 25 de Abril, e este segundo aspecto, que também, de alguma maneira, contaminou de raiz a discussão, porque partiu de um pressuposto errado, começou a fazer esta discussão como se a Assembleia fosse celebrar o 25 de Abril com os habituais 700 ou 800 convidados que se reúnem na sala das sessões por cada sessão solene. E, na realidade, o objetivo sempre foi reduzir substancialmente o número de convidados, e no limite os convidados feitos, sabe-se agora, os convites expedidos foram apenas 40, sendo que aproximadamente só metade...
Pedro, deixa-me interromper-te, e já sabe quem foram os 40 expedidos?
Não deixo, ainda deixa-me só acabar. Quais é que sabe? Portanto, a opção foi apenas de olhar para o protocolo do Estado, tentar assegurar a representatividade das várias instituições, porque, por exemplo, normalmente são convidados todos os juízes do Tribunal Constitucional, são convidados as altas patentes militares, e, portanto, assegurar a representação através de uma pessoa serve-se de desidrato, mas, obviamente, reduzindo substancialmente, quer quantitativamente as instituições a convidar, mas depois também, obviamente, o número de pessoas que de cada instituição as representa. Para além disso, também, ao nível dos deputados, fixou-se um limite máximo, nem sequer é aquele que vai ser observado, porque praticamente todos os grupos parlamentares de maior dimensão puderam fazer a opção de reduzir ainda mais a sua representação e, portanto, reduzir ainda mais a presença no Parlamento. Portanto, o que teremos até é, daquilo que sabemos já hoje, face aos números de ontem, dos deputados que estarão presentes, dos convidados que estarão presentes, vamos ter uma sessão que nem chegará aos 100, às 100 presenças na sala das sessões, devidamente espaçados, cumprindo as regras da Direção-Geral de Saúde, porque não haverá convidados no centro do hemiciclo, as 6 galerias dos 3 pisos vão estar aí espalhados os 30 convidados, provavelmente a uma distância muito maior do que aquela que até que os próprios deputados estarão, que estão a 2 cadeiras de intervalo, e portanto, factualmente e objetivamente, a discussão, a polémica em torno de tudo isto, girou em torno de um tema que não correspondia ao que estava a ser preparado. Talvez não tenha sido detalhadamente comunicado tudo isto, e foi se calhar esse o erro de partida, entendeu a comunicação da Assembleia, que bastava explicar que era uma sessão informática.
Convirás que a posição do Presidente da Assembleia da República não foi em momento nenhum uma atitude conciliadora ou provocatória. Eu nunca vi a segunda figura do Estado ser criticada por tanta gente. De ex-primeiros ministros, a Associação 25 de Abril, a quase todos os que se pronunciaram, eu não vi ninguém secundar ou achar que a posição do Presidente da Assembleia da República foi, nesta altura, uma posição de bom senso e que as entrevistas incutiram aquela conciliação nacional de que o Primeiro-Ministro fala. Dizer, andar a chamar estúpidas as pessoas em entrevistas não é exatamente o papel da segunda figura de Estado, não achas?
Quanto aos primeiros aspectos, eu acho que a ideia de que toda a gente criticou unanimemente a opção de fazer a cerimónia não parece sequer que corresponda à realidade, em primeiro lugar. Depois, volto a dizer, o problema comunicacional é evidente, não há forma de contorná-lo, porque se, vamos lá ver, é um duplo problema comunicacional. Quem tem que ter a tarefa também de explicar aquilo que recebe de informação, obviamente tem o dever de fazer essa filtragem e, portanto, não pode também ir a correr atrás daqueles que aproveitaram o momento, como é o caso de André Ventura, que logo, na primeira oportunidade, invertendo aquilo que ele próprio tinha dito no início da crise, que foi dizer, a Assembleia tem de ser a última instituição a fechar, a última a fechar portas, tem que dar o exemplo, foi logo o primeiro a aproveitar a ocasião para inverter exatamente o que tinha dito, sem que depois tivesse sido devidamente escrutinado, quer quanto à posição inicial que tinha tido, quanto àquilo que tinha sido também, aquilo que a Assembleia efetivamente aprovou para a cerimónia. E o ponto de fundo é este.
Não sendo preciso este pensar aos outros.
Vou concluir só. Não sendo este ano possível assinalar o 25 de Abril, se não ali. Não há manifestação popular, não há comemorações nas Assembleias Municipais e nas Assembleias de Freguesia. E, portanto, o único local que no país comemorar a democracia, no momento em que pela primeira vez estamos em estado de emergência, no momento em que outros países, sem nossa robustez democrática, aproveitaram a boleia da crise para fazer pirataria e governar por decreto, como acontece na Hungria, ou atacar as instituições, como acontece no Brasil. É particularmente importante, nesta altura, demonstrar que o Parlamento funciona, que o Parlamento, enquanto instituição, está a trabalhar e que assinala o dia mais importante do regime democrático com uma sessão adaptada, cumprindo as regras, representando as pessoas que não podem de outra forma celebrar o 25 de Abril, portanto, fazendo os deputados o seu dever
e um dever que se
de assinalar este valor importante, que é o, da,
Francisco.
O do dia e da data e da comemoração.
Francisco.
Olá.
Olá, como estás?
Olá.
Pergunta já direta e é difícil. Acabaram 100 mil pessoas a assinar uma petição contra as comemorações no Parlamento. E isto é uma petição gigantesca em poucos dias. As pessoas estão, evidentemente, muito aborrecidas em casa, com pouco fazer, agarradas aos telemóveis, e há petições hoje em dia para todos os gostos, páginas novas para todos os gostos, mas quer dizer, isto teve aqui uma adesão que eu não sei se é a adesão contra as comemorações no Parlamento, se é uma adesão contra comemorar pura e simplesmente. Não achas que houve aqui, não achas que se misturaram aqui os planos nesta conversa e que conseguimos, a partir da discussão, pela enviesada?
Sim, mas a culpa não é das pessoas que, parece a mim, o primeiro momento que leva a isto não é essa petição, que eu respeito, obviamente, mas não me parece que depois do Parlamento ter decidido, deva voltar atrás por causa de uma petição ou uma manifestação de rua, etc. Não, também não gosto de confundir os planos. Mas deixa-me só tentar ressentar a discussão. Aquilo que se passou no Parlamento foi houve deputados claramente minoritários que foram contra o modelo das celebrações. Não foram contra as celebrações, não são contra o 25 de Abril, não são contra a democracia. Disseram basicamente duas coisas. A primeira…
Talvez seja.
Está bem, Pedro, mas vamos discutir esse ou vamos discutir a discussão tal como ela foi?
Pronto. Caso Pedro, acho que estás não a ser é simpático. Por acaso, acho que estás a ser simpático com o CDS.
Deixa-me.
Eu sou um tipo simpático.
Mas se esse foi, nós passamos a vida a falar,
Deixa-me lá falar. Havia dois argumentos essenciais com os quais eu estou geralmente de acordo, ou genericamente de acordo. Primeiro, o Parlamento decidiu impor-se a si mesmo limites no seu funcionamento, que têm a ver com limites do número de pessoas que neste período podem estar no edifício e no hemiciclo. Para efeitos de uma sessão solene, que não importa, não importa qual é que é, podia ser esta ou podia ser qualquer outra, relaxou essas, ou entendeu relaxar essas suas próprias medidas, que são medidas de saúde pública em linha com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, e eu não percebo, sinceramente, porque é que havia essa necessidade de relaxamento. Até porque, segundo argumento, no momento em que o Estado impõe aos cidadãos medidas, impõe um estado de emergência e impõe a reboque desse estado de emergência, com o qual eu concordo, medidas de confinamento e de fechamento da economia que são bastante draconianas e que põem em risco a sobrevivência das pessoas, o seu sustento económico, que as impedem de levar a cabo e de participar nos seus rituais pessoais, sociais, comunitários, coletivos mais importantes, a primeira coisa com que o Estado se tem que preocupar é de assegurar que a sua legitimidade está intocada. E, portanto, eu percebo que haja o risco de as pessoas dizerem o seguinte, ou pensarem o seguinte, então, mas se até o Estado, se até os políticos, que são os principais intérpretes da importância das medidas que aprovam, se até eles relaxam ou dão sinais de relaxamento, porque é que eu não hei de passar um fim de semana à praia? Porque é que eu não hei de abrir o meu restaurante numa sexta-feira à noite? Eu percebo isso. Mas foi só isto que estava em causa. O que é que aconteceu? Aconteceu que, no Parlamento, as pessoas que pensavam assim foram derrotadas. Foram derrotadas claramente. Não há nenhum problema. É assim a democracia e ainda bem. O que aconteceu foi que o Presidente da Assembleia da República, se calhar porque está com o espírito de estado de emergência, resolveu inventar uma figura extra-regimental, a figura do remoque do raspanete, para responder a uma intervenção do João Almeida, deputado do CDS, com uma arrogância…
Que o caracteriza.
Que o caracteriza, a dizer uma coisa que é tão verdade que o facto
de ele dizer… Há outras coisas que também o caracterizam, mas a arrogância é das primeiras.
Uma coisa que é tão verdade que o facto de ele dizer… mostra que foi só por arrogância que ele disse, que é, senhor deputado, foi basicamente isto, senhor deputado, pode enfiar-me a viola no saco, esteja caladinho, porque perdeu e perdeu clamorosamente. Como se o João Almeida algum dia tivesse protestado com o facto de ter perdido essa votação. E isto tudo isto tinha andado para a frente se não fosse essa atitude de Ferro Rodrigues, que obviamente depois fez sair cá para fora os habituais guardiões do 25 de Abril, desde a CGTP, a Manuel Alegre, etc., basicamente a dizer que quem discordava disto, incluindo, imagino, João Soares...
Já passaram a palavra.
Amaral, esse perigoso especialista ali da CGTP, não é?
Exatamente, Pedro, exatamente, como tu vês, é uma matéria... Como tu vês, Pedro, é uma matéria em que há uma geometria muito variável de posições. E, portanto, dizer uma, acusarem as pessoas, insinuarem, como Ferro Rodrigues continua a insinuar a cada entrevista que dá, que as pessoas, e como tu até, aliás, devo-te dizer, tu disseste, tu resvalaste para esse lado quando pões a invocar ordem e mais não sei o quê. Quer dizer, era mais faltado.
Mesmo para terminar,
nada disto é novo, mas tudo isto é muito instrutivo, porque há uma esquerda que, de facto, que foi perdendo a sua tutela do regime, não percebe que haja pessoas que não são de esquerda, que são de direita, que são impolutamente, irreversivelmente liberais e democratas.
E a favor da liberdade,
e a favor
da liberdade. Lições disso de ninguém, muito menos do Dr. Ferro.
Que estão do outro lado e foram perdendo essa tutela sobre o regime. É uma esquerda que está presa na sua própria memória, que não perdoou o Independente, que não perdoou as maiorias de Cavaco, que não perdoou a internet e as vozes dissonantes que foi criando. Aproveito a oportunidade para dizer que há um lado, que é o lado que tem a tutela do regime, e há um lado que, só porque diz, se calhar convinha respeitarmos as orientações da Direção-Geral de Saúde, é fascista. Eu devo dizer uma coisa, nós temos muito que agradecer a essas pessoas, mas há muitas dessas pessoas, dessa esquerda que está presa à sua memória, que eu suspeito que aquilo que as preocupa não é que tenham receio que o 25 de Abril seja ameaçado. É que, o que as preocupa é que o 25 de Abril se tenha, de facto, cumprido em toda a sua plenitude.
Claro.
Ficaste nervoso, Daniel.
É natural, porque a falta de tolerância com que isto foi tratado. A minha pergunta para ti, Daniela, é a falta de tolerância com que isto foi tratado.
Não finjas que tens uma pergunta para mim. Dá a tua opinião. Não vais fazer pergunta nenhuma.
A minha opinião é que o principal fator da primeira divisão, de que eu tenho memória, que foi para lá dar oficialidade sobre um tema que não devia merecer discussão, e eu não admito a ninguém que me diga que eu não sou democrata ou liberal ou não teria lutado pela liberdade como outros o fizeram antes do 25 de Abril, é esta falta de tolerância dos donos do regime a que o Francisco aludia. Espero que não venha daí mais do mesmo. Diz lá.
Agora que ele já acha que eu, não tendo falado, já ilustrei o que ele disse, não, sem ter aberto a boca, e tu já disseste o que é que eu posso ou não posso dizer, vou falar. Quais são os limites democráticos que tu me impões a mim, falando da arrogância, estás bem para o Ferro Rodrigues. Tiveste exatamente o mesmo registro que o Ferro Rodrigues neste preciso momento.
O
mesmíssimo registro, a dizer que espero bem que não venha daí.
Isto é sem moderação, não é a Assembleia da República.
Estou só a dizer que de arrogante e louco todos temos um pouco. Portanto, talvez não fazer do Ferro Rodrigues o bombo da festa agora ultimamente.
Por esse jeito.
Não sou seu apoiante, mas também eu já começo a também estar um bocadinho farto de faz-se populismo e depois diz, ele pôs-se a jeito para eu fazer populismo, ele pôs-se a jeito para eu fazer demagogia, não, quando nós
fazemos demagogia. Eu não tenho nada a ver com demagogia, a minha opinião mesmo é que a segunda figura do Estado não tem o respeito e cria um problema.
Eu não estou a falar de ti, não estás como não és deputado, infelizmente, foste um brilhantíssimo deputado, neste momento
não é preciso exagerar, e já nem me lembro disso.
Por vezes tiveste uma passagem que ficou na história e justamente foi dos momentos mais eloquentes e estou a ser irónico, estou a falar a sério, acho que foram muito bem ditas. Foi um momento também de alguma arrogância, mas acho que fizeste bem. No momento em que as manifestações estão proibidas, o ato simbólico do Parlamento era mais importante do que nunca. Mais importante, esta é talvez a comemoração do 25 de Abril no Parlamento mais importante que sempre. Exatamente, como o Pedro disse, não pode acontecer mais lado nenhum, e é num momento sensível, em que é ainda mais importante sublinhar os valores de Abril que não são da esquerda. Eu já lá vou sobre a minha relação com a direita, com a data, que não tem obrigatoriamente a ver, e essa é a vossa confusão, com a relação da direita com a liberdade e com a democracia. É com a data, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E, portanto, a direita tem um problema com a sua própria história que ainda não resolveu. Aliás, que se nota quando... Pá, deixa-me lá agora falar. Que se nota... Se nota, até o Independente trouxeste à barra, portanto agora deixa-me, que se nota com, por exemplo, tem dificuldade com os símbolos do 25 de Abril, tem dificuldade com eles. Bah, não tem mal, tem todo o direito a isso, mas tem, objetivamente, a direita tem
dificuldade
em usar o cravo, tem, vive mal com isso, e não vive mal com isso porque vive mal com a democracia e com a liberdade, eu não acho que seja isso. Vive mal com o seu próprio passado. Com a sua própria história, que ainda não resolveu. Bah, houve uma esquerda nos países de leste que vive mal com a sua própria história. E não quer dizer que não haja uma esquerda democrática nos países de leste que não tem nada a ver com o regime anterior, tem a ver com a construção da sua própria memória. E eu acho que a direita tem um problema com isso. E esta polémica, vamos lá ver, do ponto de vista prático, como o Pedro explicou, mas mesmo sem ser como o Pedro explicou, mesmo na versão que as pessoas perceberam no início, era 130 deputados, 130 pessoas, 77 deputados, portanto, que não é a versão que agora vai existir. Mesmo nessa, não havia nenhum relaxamento, ao contrário do que aqui foi dito. Era sempre menos do que o número de pessoas que estiveram em plenário durante todos os debates, menos um, em todos eles. E quem lançou esta polémica não esteve não se confundiu em relação ao que estava em debate.
Terminar no próximo minuto, Daniel.
Vou tentar, não é? Não se confundiu em relação ao que estava em debate. Sabia muito bem. Quando João Almeida compara isto com a Páscoa e desculpa...
Não, não disse isso. Tu não viste o debate todo. Peço imensa desculpa.
Não, vá. Eu já tivemos este
debate. Está bem. Depois...
Eu tenho a citação. Comparou com a Páscoa.
Quando não comparou, ele deu uma ilustração daquilo que as pessoas estão impedidas de fazer. É uma ilustração.
Já tens menos de um minuto, Francisco, não agora escolheu, tens que deixar falar.
Desculpa, não a escolheu inocentemente, não vamos ser todos anjinhos. Não escolheu a Páscoa e não outra qualquer coisa inocentemente. Da mesma forma, como um comunista.
A Páscoa foi agora, é por isso.
Opa, vá lá, eu tenho menos de um minuto, agora já não devo ter tempo nenhum, mas quando um colunista, por exemplo, propõe que se esteja, em vez de no 25 de Abril, no 25 de Novembro, também não é inocente. Porque é 25 de Novembro e não outra data qualquer. Também não é inocente do ponto de vista político. E, portanto, e aliás, revela qual é... Eu compreendo, eu não estou a falar das pessoas que assinaram a petição. As pessoas estão cansadas, estão com muito tempo e ao mesmo tempo cansadas, exasperadas, tudo bem. Mas a maior parte, muitas delas ouviram falar de comemoração e julgavam que estavam a falar de uma festança, de uma festa, correm aí imensas fake news, que aquilo vai custar 1 milhão de euros. Portanto, ou seja, isso é outro campeonato. Agora, quem usou, e não foi, nem sequer foi especialmente o André Ventura, quem cavalgou isto, fez cometeu uma irresponsabilidade do meu ponto de vista, do ponto de vista
político. Vamos terminar, Daniel.
Pois, vou terminar. Dois, deixa-me dizer-te, consideraria um péssimo exemplo do Parlamento, se no dia 4 de maio manda os jovens do 11º e 12º ano ir para as escolas com muito menos condições de segurança do que os deputados vão ter, e eles não podiam. É porque o exemplo deve ser invertido.
Daniel,
e o problema é...
O Parlamento defendeu que não se celebrasse o 25 de Abril.
Não tem a ver
com isso. Esta parte.
Tem a ver
obrigado.
Com o clima que quis alimentar e cavalgar em torno desta data, porque há uma parte da direita que, infelizmente, vive em paz com a democracia e com a liberdade, não vive em paz com esta data, porque não vive em paz com parte da sua história, ou pelo menos com franjas das pessoas que estão dentro dos seus próprios partidos, que vivem mal, muito mal com esta data.
Isso. Se tal como no leste isso assim acontece a algumas pessoas, cabe a quem... sabemos todos que sim. Cabe a quem conduz ter cuidado para não deixar que esses sentimentos se exacerbem. Gastamos 4 minutos a mais na primeira parte, voltamos já para a segunda. Não saia do seu lugar, que nós também não temos remédio.
Estima-se que hoje no mundo mais de 40 milhões de pessoas estejam em situação de escravatura.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo.
As pessoas que fazem as revoluções sociais continuam agarradas aos seus estereótipos, à ideia que eles têm do que deve ser a sociedade.
O estado do sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Olá, bem-vindos a esta nossa segunda parte do Sem Moderação de hoje. O tema para a segunda parte é o regresso. O antecipar por via de alguns governantes que está a animar. Não sei se está a animar. Está pelo menos presente no debate político a circunstância de quando constatamos que estamos por cada 30 dias úteis de paragem a perder 6,5% do PIB, que não sabemos quando isto vai acabar e que todos aqueles que se dedicam à ciência oculta da economia, que não é o caso de nenhum de nós, prevêem qualquer coisa, pelo menos com o efeito da contração económica da Grande Depressão, na verdade é inevitável. É o meu ponto de vista, eu vou começar por ti, Daniel Oliveira, mas é inevitável do meu ponto de vista que o Ministro da Economia, que parece ter assumido as rédeas do Governo, mais até que propriamente o Ministro das Finanças, vá explicando, tal como o Primeiro-Ministro na entrevista, que podes dar o nome que quiseres à austeridade, mas ela já está presente entre nós. Quando já tens 100 mil pessoas em layoff, mais 30 mil novos desempregados, quando já tens metade do setor privado literalmente em perda de rendimento ou à espera dele para o mês que vem, quando a situação é que já todos conhecemos hoje em dia, acho que falar de austeridade não tem a ver exatamente com as políticas públicas que foram seguidas no passado, tem a ver com a circunstância de estarmos perante uma circunstância de uma contração e de uma pobreza enorme, sem domínio de política monetária, e duvidando eu muito que o controle da política monetária face à nossa dimensão neste momento fosse coisa que, na maneira como a economia global está organizada, nos salvasse. No entanto, essa tem sido a primeira reação da oposição de esquerda. Isto começou por o primeiro-ministro dizer à oposição de esquerda que esperava não poder contar com eles só no tempo das vacas gordas. Só no tempo das vacas gordas. E, portanto, basicamente, a pergunta para ti é se esta desgraça e este tempo de vacas magras vai confirmar o fim de qualquer tipo de união à esquerda, a menos que o governo se dedique a seguir uma política económica suicida, parecida com algumas que foram seguidas depois da Grande Recessão. O teu comentário, por favor.
Quando dizes políticas suicidas que foram seguidas depois da Grande
Recessão… Estou a pensar no Mussolini, no Estado…
Pensei que estavas a pensar no
Russo. …das empresas todas, no princípio da autossuficiência. Estou a pensar no Mussolini. Todas as sugestões que tenho ouvido à esquerda são decalcadas do programa económico de Mussolini de 1932.
Roosevelt
e o Zilek, que normalmente são apontados como a fórmula que renasceu, ou que nasceu, ou que se desenhou a partir da Grande Depressão.
Eduardo, há limites para reescrever a história. A política…
Mussolini tomou o poder em Itália em 1921. A Grande Depressão começou em 1929, talvez desde logo…
Sim, e qual foi o momento em que Mussolini se apropriou do Estado em menos de um ano? Em que ano foi, Pedro Delgado Alves? Foi imediatamente após a Grande Depressão, com a nacionalização da economia inteira.
É um bocadinho mais.
E a nacionalização das empresas todas que tinham atividade produtiva. Por amor de Deus, não vale a pena. E essa política do Dr. Salazar, da autossuficiência e do alegre fechamento sobre nós próprios, é diferente em quê? Daniel, a tua
também
opinião.
Começou em 28 e não em 29, e não depois de 29, mas adiante. Enfim.
E onde é que disparou e onde é que ele tomou o poder?
Eduardo,
em 28.
Eduardo. A política em que se baseiam todas as propostas de esquerda é o New Deal do Roosevelt, que foi uma reação à Grande Depressão. E que teve os resultados que se viu, ao contrário do que aconteceu na Europa, incluindo nos países que estiveram nas tintas, não reagiram assim e acabaram em ditaduras. Portanto, quer dizer, é preciso mesmo reescrever a história para dizer que a intervenção do Estado na economia, na Grande Depressão, é a característica das ditaduras, quando foi a característica da maior democracia da altura, que assim se salvou e continuou a ser uma democracia.
E da Suécia?
E o que fizeram todas na Europa?
E da Suécia?
Tirando as Checoslováquia, o que aconteceu todos na Europa?
E a Suécia?
Eduardo, desculpa lá. Só até consegui, ainda nem consegui chegar a começar a falar. Acho que já foi metade do tempo. O mantra que agora se instalou, incluído no governo, é que a doença é diferente e, portanto, em relação a 2011, que é com isso que eu vou comparar, evidentemente, que a doença foi em 2011, que a doença de 2011 foi diferente e, portanto, a receita é diferente. E por acaso isso não é verdade. O problema é que não é verdade. Porque não devemos comprar a narrativa que foi dada na altura. A origem da doença, na altura, foi a crise da banca. Não foram as... não foi a dívida pública. Ora, os efeitos desta crise económica, nos efeitos, ao contrário também do que se criou, os efeitos vão ser assimétricos. E vão ser assimétricos pela mesmíssima, para algumas razões que se lhe acrescentam, mas para as mesmas razões. Vão ser assimétricos, vão afetar sobretudo os países periféricos. Porque são mais penalizados pelo euro, desde que o euro nasceu, porque tem uma, no caso, porque têm balanças comerciais deficitárias, muito deficitárias desde que o euro nasceu, têm, por isso, uma dívida externa privada, sobretudo, muitíssimo alta, histórica, desde o nascimento do euro, e isso leva ao aumento das taxas de juros mais superiores nesses países, o que leva ao aumento do o que afeta as taxas de juros da dívida pública, o que leva ao aumento dos custos da dívida, o que leva ao aumento da dívida pública. Pronto. Foi o que aconteceu em 2000 entre 2008 e 2011 e é o que vai voltar a acontecer. Imediatamente. É o que vai voltar a acontecer e a narrativa vai ser a mesma. Quando isso acontecer, vão dizer, vês, o Estado andou a estourar dinheiro, agora andou a gastar dinheiro e, portanto, a história vai se repetir em grande, em muito. Portanto, sim, a doença, pelo menos nos seus efeitos finais, vai ser a mesma e a questão é se a receita é a mesma ou não é a mesma. Se a reação europeia for aquela que está até agora a ver-se, veremos o que é decidido pelo Conselho, debater se o António Costa vai contar com o Bloco de Esquerda, com o PCP, é debater o acessório. Se o Bloco de Esquerda e o PCP decidirem apoiar o Concordo. Governo para fazer o mesmo em 2011, que o que Passos fez em 2011, o Chega vai ter 20% nas eleições seguintes. Portanto, espero bem que o Bloco de Esquerda e o PCP não o façam. Portanto, o debate é, António Costa vai conseguir, o António Costa vai ter a aliança que lhe interessa, vai ter a aliança com a Itália e com a Espanha, de modo a ir até às últimas consequências, bloquear a União Europeia se for preciso, até haver uma solução que não destrua definitivamente e de forma estrutural os países do sul da Europa, ou não? E eu não estou a dizer que tem que ser muito radical, tem que ser porque as consequências são muito radicais. Não são as de 2011.
Preciso passar ao Pedro.
Sim, eu vou tentar terminar. Não é um atraso de uma década, como disse António Costa. É um acumular de fragilidades de que não sairemos em muitas décadas. Cada crise que vier vai aprofundar e aprofundar e aprofundar, até porque estaremos nas mesmas circunstâncias. Portanto, o debate que está em causa é um debate muito mais... essencial do que o debate sobre as alianças à esquerda é o líder que está, tem que assumir. Vou terminar. O líder que está, que neste momento é um líder de esquerda, tem que assumir se tem a receita, se aceita impor a receita de 2011 e aceita que não tem nenhum controle sobre a política do Estado, nenhum, e então não pode contar com uma aliança à esquerda com o risco de basicamente matar toda a esquerda. Matá-la toda, não fica ninguém, ou se encontra as alianças na Europa para perceber que esta é, o que está em jogo é a nossa democracia, é de vida ou de morte, e é, se for preciso, bloquear as instituições europeias até isso acontecer. Se não conseguir essas alianças, não terá seguramente o apoio do Bloco de Esquerda do PCP, espero que não o tenha, aliás, porque deixaria uma pessoa como eu sem terem quem votar.
Obrigado, Daniel. Pedro, temos 7 minutos para vocês dois, então, divididos irmamente, não vale a pena grande pergunta, entra no
tema. Então, quanto ao tema, uma primeira questão, eu acho que o caminho que está a ser trilhado é duplo, em parte vai no sentido que o Daniel estava a descrever, que é procurar obter a resposta europeia o mais robusta e o mais capaz possível, muito para lá daquilo que já está em cima da mesa e muito para lá de tudo o que se fez antes. Nesse sentido, esta semana, assim, não é para voltar a reeditar o debate, mas houve uma posição pública do próprio Mário Centeno sobre a necessidade de haver emissão de dívida conjunta, de haver corona bonds, ou chama-se o que quiser, portanto, uma posição...
Esperava que ele o tivesse dito isso no Eurogrupo,
não agora, quando
o Eurogrupo já passou.
Não por uma razão, porque obviamente no Eurogrupo era necessário desbloquear aquele acordo e fazer avançar aquelas medidas que foram ali desbloqueadas.
Também exatamente como o Pedro disse, se ele tivesse dito isso no Eurogrupo não tinha havido acordo nenhum.
Temos pouco tempo agora. Também se pode adotar uma estratégia de terra queimada e nunca ter, no fundo, sagacidade negocial para fazer as coisas no seu tempo. E, portanto, fechado um capítulo, obviamente, neste momento, a tónica está a ser colocada noutro ponto e o próprio Mário Centeno veio sublinhar a importância de resposta europeia mais robusta, com a emissão de dívida e por aí fora. e a questão da dimensão do pacote e da forma como ele deve ser desencadeado posto em cima da mesa. Ao longo desta semana tem sido interpretada a entrevista que o Primeiro-Ministro deu ao Expresso no fim de semana, mas em grande medida a partir da ideia de que estaria ali subreticio, nas entrelinhas, uma aceitação e uma adesão da ideia de que regressamos à austeridade como uma inevitabilidade, ou pelo menos que não houve um compromisso claro no sentido de afastar. Eu leio aqui algumas passagens da entrevista para... Parece que ela foi praticamente toda bastante elucidativa. E depois, perante um momento em que se faz um pedido, uma pergunta perentória sobre se isso era no condicional ou se é mesmo garantidamente assim, é que ele responde, bom, não garante, todos os dias, sem saber os factos de amanhã, perante uma incerteza grande, a capacidade de resposta a todas as dúvidas com esse grau categórico. Mas na mesma entrevista, António Costa disse que a austeridade foi uma má ideia e seria uma má ideia, o país não precisa de austeridade, precisa de relançar a economia. Disse mais, disse que não tem visto que seja preciso matar a procura interna e, portanto, claramente dando nota de que as políticas do passado de corte de rendimentos não fazem sentido, porque o que a economia vai precisar é do inverso, é que as pessoas tenham capacidade de voltar a ter confiança e de voltar a consumir. E, por outro lado, também procurar pôr debaixo do mesmo chapéu da austeridade a ideia de que a devolução ou o aumento de rendimentos pode continuar, não é um regresso à austeridade, que cortou e diminuiu rendimentos. Também aí o António Costa também disse uma coisa muito clara, que uma coisa distinta da austeridade é, obviamente, eventualmente haver um abrandamento ou até uma paragem, uma suspensão de devolução de rendimentos. Isso significar quebra, recuo, é uma coisa bem diferente e é sobre a qual também o Primeiro-Ministro também não deu nota. E para além disso, o aspecto que o Daniel coloca, eu acho que ele coloca nos termos corretos, isto é, a ideia de que mais do que decidir, bom, vamos decidir primeiro o parceiro e depois ver qual é a política pública, obviamente é ao contrário. Nós temos de saber exatamente quais os caminhos, portanto, nesse aspecto estamos entendidos. Mas também quando António Costa disse em 2014, e agora outra vez na entrevista do Expresso, sobre a política de alianças, o que tinha a dizer disse em 2014, quando apresentou a candidatura, a secretária-geral que disse precisamente que privilegiava essa opção, privilegiava essa opção política e, portanto, não vê aí...
Preciso mesmo passar ao Francisco
não para uma alteração. Eu falar. Portanto, deixa-me só concluir. Há aqui, de facto, um momento de significativa incerteza e é nesse quadro também que respostas categóricas e certezas não há. Mas parece-me que é muito claro a mensagem passada de que não se volta atrás a uma receita que não funcionou e que voltaria a não funcionar. E quanto ao resto, tem razão o Daniel também.
Obrigado, Pedro.
É na Europa que estão as respostas e que o futuro do país, da democracia e do projeto europeu será decidido nos próximos meses.
Eu julgo ter percebido que vocês concordam os dois que é na Europa que estão as respostas.
Temos uma moeda única. Se temos uma moeda única, o que é que queres?
Não, podes sempre escolher a soberania monetária, já várias vezes no passado isso te colocou. Francisco, depois, agora não temos tempo
para isso. Veremos o que é que acontece.
As pessoas já nos ouviram dizer muito vezes. As pessoas já nos ouviram dizer sobre isso e agora não temos tempo para isso.
Não, agora não respondo.
Vocês querem deixar falar o Francisco ou não? Francisco,
estamos-te a ouvir lindamente,
estivemos também a ouvir esta pequena guerra de alecrim e manjerona em torno da semântica da austeridade. A minha pergunta para ti é se isto é uma luta contra a opressão ou é uma luta contra a realidade, como diria o Clis, que já não vai.
Eu, como estava a dizer, eu não consegui ouvir toda a discussão porque eu tive aqui, julgo que um corte de rede, mas ouvi uma grande parte. Tenho só dois ou três comentários, até porque tenho pouco tempo. Primeiro, é óbvio que nós, não sei se lhe chama austeridade, chamem-lhe o que quiser, mas o Estado português tem uma pressão para gastar muito mais do que estava previsto e isso mais tarde ou mais cedo vai-se repercutir na despesa ou nos impostos. Isso é óbvio. E independentemente de termos... Ou nos dois, claro. Independentemente
ou em dívida pública mutualizada.
Certo, mas é isso que eu queria dizer. Podes ter dívida pública mutualizada e prolongada, mas se tu achas que isso te dá mais liberdade de escolha, eu digo-te que tens que esperar sentado. Porque a partir do momento em que ficas nas mãos dos credores e de outros governos, meu amigo, principalmente governos que têm... ideias sobre políticas públicas e sobre fundamentos de políticas económicas e financeiras diferentes.
Não tem
então,
diferentes,
muito
não.
Provavelmente,
estão a cumpri-las já. Estão a ter políticas já mais expansionistas do que nós. Não tem ideias diferentes. Querem é para si.
Claro.
Mas é como aquela anedota, é porque podem.
Não é porque não, podem, não é porque estão no euro. É porque estão no euro. Oh, Daniel, e beneficiam disso. E beneficiam disso.
E porque estão no euro. E bem ou mal, eu estou a tentar ser objetivo, bem ou mal, estou a tentar ser objetivo com base naquilo que já conhecemos da história, bem ou mal, o que farão é que para nós podermos beneficiar dessa mutualização, teremos de adotar medidas que nos aproximem deles no que diz respeito aos fundamentos da política financeira e económica. E por fim, mesmo para terminar, dizer também o seguinte, eu vejo falar de Roosevelt, vejo falar do keynesianismo do pós-grande recessão, mas devo dizer que tudo muito bem, mas não esqueçamos as condições em que a Europa estava na altura e as condições em que está agora. Uma coisa é fazer a política de Roosevelt e de grande parte dos governos europeus, quer os de esquerda, quer os governos conservadores da altura, em países com economias fechadas, países super industrializados e em que o peso do Estado, por exemplo, o peso do Estado era de 11% na Inglaterra quando Keynes escreveu o que escreveu. Agora, quando nós temos economias com mais de 100%, em que a dívida pública representa mais de 100% do PIB, as coisas são completamente diferentes. E ainda para mais em economias abertas, concorrenciais.
Ora, e ao fim da nossa segunda parte, mesmo dentro do tempo, deixe estar, voltamos para a terceira parte para falar da China e do resto do mundo. Muito obrigado, até já.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A Semana do Governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Olá, boa noite, bem-vindos à última parte do terceiro do Sem Moderação de hoje, em que longe vão os tempos do saudoso Brexit e o nosso cotidiano, embora hoje provavelmente passemos um bocadinho por aí, o nosso cotidiano a avaliar o estado da democracia na América. Hoje vamos variar um bocadinho de horizonte, porque depois da Austrália, já a Índia, a própria França, o errático Trump, que faz política com o refinamento que sabemos no Twitter e muda de opinião a cada 3 dias conforme lhe interessa, começou por tecer grandes elogios à China, mas neste momento já compra todas as teorias da conspiração possíveis até para o consumo interno da política. Mas independentemente dessas loucuras americanas e das teorias da conspiração, vamos aos factos. Francisco, eu ia começar por ti. Basicamente é a segunda vez neste século que temos uma pandemia e é a segunda vez que Taiwan, que não faz sequer parte da Organização Mundial de Saúde, por estar impedido de participar do sistema por via do regime chinês, tenta avisar, e o seu aviso é pelo menos face a todos os princípios de precaução que se recomendam numa matéria como estas, ignorado nas primeiras semanas pela Organização Mundial de Saúde. A China, sabe-se hoje, esteve mais de um mês até começar a reportar o que devia à Organização Mundial de Saúde. E este vírus que se espalhou pelo mundo, novo facto, circunstância, facto, este vírus que se espalhou pelo mundo e que parou a economia do mundo inteiro, teve na China, em relação aos números que nós conhecemos, mas enfim, sabemos que estamos a falar de uma ditadura, sabemos que estamos a falar de uma ditadura que, por via informática, aquela coisa que, sobre a liberdade e bem, que preocupava muito o Daniel a semana passada, na China é o cotidiano, a censura é o cotidiano. Nós estamos num país em que qualquer cidadão abre um site quando lhe apetece. Na China, para ter um site é preciso licença, e a recolha de dados biométricos ultrapassou todo aquele pior pesadelo que o Daniel falava a semana passada. E eu tenho duas perguntas para ti. A primeira é se achas que estes pedidos feitos já por um conjunto de Estados para um inquérito à atuação da China e da OMS na gestão da crise e da informação que recebeu com a China fazem sentido. E se fazem sentido, se achas que alguma vez vamos poder, ou com o regime de Pequim, que é a ditadura de Pequim, alguma vez terá a transparência para fornecer a informação que precisávamos para ter conclusões. A segunda, um bocadinho mais complicada e difícil de fazer neste momento é que, depois de cada guerra, o dinheiro, a influência segue o dinheiro, não é? Há quem diga que, da mesma maneira que cinicamente os Estados Unidos entraram só depois da falência da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, esta nova ordem mundial, independentemente de, obviamente, ninguém chegar ao extremo de loucura de dizer que o vírus é alguma coisa fabricada e espalhada pelo mundo com um objetivo comercial e geoestratégico, mas a verdade é que a soma das circunstâncias pode fazer sair dos tempos da próxima década, a China como a potência dominante da economia e por conseguinte, da nova ordem mundial. Queres expandir alguns comentários sobre isto? Nós temos neste momento 15 minutos de programa, o que dá 5 minutos a cada um, e a pergunta é comum para todos.
Não sei se preciso de tanto, mas deixe-me dizer assim. Uma das coisas que me preocupa mais, talvez aquilo que me preocupa mais no longo prazo, na reação e no âmbito das consequências a esta pandemia, é a reputação com que os modelos de governo, os modelos políticos, vão sair daqui. Preocupa-me bastante o risco de haver uma espécie de resvalar de simpatia para o lado dos regimes autoritários. E tem a ver um pouco com aquilo que tu disseste. Em primeiro lugar, de facto, preocupa-me que esse resvalar de simpatia decorra do crescimento da influência económica da China junto dos países ocidentais mais frágeis, porque esta influência económica, no longo prazo, pode traduzir-se em influência cultural, e influência cultural traduz-se em influência política. Depois, por outro lado, também preocupa a simpatia com a eficácia na resolução da pandemia e na proteção das pessoas, que a China supostamente está a conseguir através de meios que nós não aceitamos no Ocidente. E, portanto, indireto à tua questão, eu de facto gostava que também se conhecesse a fundo o lado lunar da reação de um regime autoritário como o regime chinês a esta pandemia, que tem a ver com a opacidade, com a ocultação de informação, com o facto de alguns dos países do mundo, e os outros países do mundo, terem chegado tarde demais à informação que seria necessária para um combate mais eficaz à pandemia. Eu devo dizer o seguinte, gostava de dizer o seguinte, o problema do combate à pandemia do novo coronavírus não é só um problema da ignorância científica sobre o vírus em si mesmo, sobre a forma como se propaga, sobre a forma como atinge o organismo humano. Tem a ver também com a ignorância, também a ignorância científica que nós temos sobre os modos de reação no seu combate. É também por causa dessa ignorância que nós, e eu fui uma das pessoas que defendeu isso, que nós estamos em situação, um pouco por todo o Ocidente, em situação de lockdown agressivo. É aquele princípio que eu disse ainda logo no início: eu prefiro o risco do exagero do que o risco da complacência. Mas, como estamos a ver, este é um tipo de política que tem inúmeros ângulos mortos. Nós não sabemos o impacto que isto vai ter na economia, na devastação do emprego, na saúde mental, na destruição eventual da União Europeia, na destruição de regimes políticos democráticos e liberais. Mas uma coisa nós sabemos, já, que independentemente das políticas que têm sido levadas a cabo, uma coisa é certa: o coronavírus, a pandemia, afeta muito mais aquelas sociedades mais abertas. Não é por acaso que países como a Inglaterra, cidades como Nova Iorque, países como os Estados Unidos, a Itália, o norte da Itália, que é uma das regiões mais abertas ao comércio internacional, aliás, e aberta até ao trânsito de doentes para serem tratados. Do que se sabe, foi a zona da Lombardia, é uma das zonas mais afetadas, porque houve um doente que veio do Wuhan para ser tratado num hospital perto de Milão e
foi... Era referência de, precisamente, doenças respiratórias.
Exatamente.
Era uma zona, era um hospital de referência para esse mesmo efeito, precisamente.
E, portanto, sim, as sociedades abertas, democráticas e liberais, este modelo que é o nosso, tem que se proteger. Tem que se proteger e tem que dizer ao mundo, e se for necessário, fazer essa investigação tem que ser feita. Pode não dar em nada e até pode, as suspeitas até podem ser infundadas. Mas eu devo dizer, mesmo para terminar, que há notícias que não foram desmentidas e que vêm de investigadores, por exemplo, canadianos, que estão permanentemente em contacto, normalmente, com colegas chineses e que descobriram que durante muitas semanas, nas trocas de mensagens via WhatsApp, que eram comuns no dia-a-dia desses grupos, houve muitas mensagens que não passaram porque tinham referência a determinado tipo de palavras que foram proibidas pelo regime chinês. E, portanto,
a censura é o cotidiano na China.
Claro.
Aliás, quando nós discutimos passada aquela proposta de uma nova rede e de uma nova infraestrutura totalitária construída por eles, basicamente isso já acontece, já há duas internets. As pessoas na China não são livres de aceder à informação que nós acedemos no Ocidente. Nós podemos saber tudo sobre os disparates de Trump, temos direito a redes sociais do Ocidente, coisa que na China as pessoas estão impedidas de conhecer.
Claro, exatamente, e é por isso, mesmo para terminar, enfim, fazendo o embrulho do que eu disse, é por isso que eu acho que tem que haver mesmo uma investigação para que as sociedades abertas, liberais, democráticas, também se protejam quanto a uma espécie de eventual legitimidade moral que a China ainda venha impor ao mundo depois disto.
Daniel, estás de acordo com a necessidade desta investigação?
Sim, não, quer dizer, eu não tenho dúvidas que a China há de ter escondido, é provável que tenha escondido, é uma ditadura, lembra-se quanto tempo é que a Rússia teve com dois ou três casos, já a Europa estava cheia deles, não é? Portanto, não é provável que o vírus tenha passado por cima da Rússia inteira sem lhe tocar, pois de repente, ou seja…
Já agora os números chineses também não parecem credíveis, não é? Como diz o presidente francês.
Sim, mas tem muitas… um Estado que pode mentir… Um Estado, uma empresa, não, um Estado, uma empresa, não é específico do Estado, em geral quem pode mentir quando fica apertado, mente. É importante dizer, eu já disse sobre o modelo chinês e o modelo chinês, já falei a semana passada, só recordar às pessoas que o que torna a vigilância eficaz no combate ao coronavírus é o mesmo que permite mentir, esconder números e não ser escrutinado. É exatamente a mesma estrutura, quando se quer uma tem-se a outra. Não há aqui, ou seja, quando se importa uma, vem junto à outra, portanto quem julga que pode ter uma vigilância sobre os cidadãos e transparência no comportamento político não percebe que as dinâmicas autoritárias não trazem as duas coisas juntas. Mas eu acho que aqui o que está em grande parte em debate é a questão económica, ou seja, o peso crescente da China na economia global. A China é um vencedor da globalização. E eu acho importante assumir isto. A China é um vencedor da globalização, por mérito, ou chama-lhe outra coisa qualquer próprio, por desmérito, por exemplo, da Europa, que a cada crise se apunhala a si próprio, porque os alemães naturalmente vão tratar de si, etc, etc.
Portanto, esta coisa das democracias.
Pronto, que seja. O meu problema é que tu não podes é ter uma estrutura económica, uma moeda, etc., de uma maneira,
as democracias de outra.
Opa, prefiro a democracia, por isso mesmo é que quero tirar poder à União Europeia. É porque não podes é ter as duas coisas ao mesmo tempo. Já falámos várias vezes sobre isso. Tu não podes é ter as duas coisas ao mesmo tempo. Que é uma moeda que nos tira a nós autonomia e dá autonomia a outros. Isso é que não podes ter. Isso é injusto e mata a nossa democracia. Eu acho ótimo que os alemães vivam em democracia, mas também gostava, também quero. Também quero que o meu Estado possa tomar decisões, ou então ter algum peso nas decisões da Europa, que não tenho nenhum. Mas não era essa a minha questão. O que me agrada, quando começámos a discutir como nos relacionarmos com a China, como o mundo se deve relacionar com a China na globalização, porque é isso que está em debate. É isso que vai estar em debate, não é nem os mortos, nem se eles esconderam os números, nem sequer é a democracia. Vai estar em debate é o papel da China no processo da globalização. E eu aí fico contente, vou ficar contente, quando substituímos o discurso religioso e profético sobre a globalização por um discurso político sobre a globalização. Não tratando a globalização como uma coisa boa em si, ou boa em si mesma, ou má em si mesma, que nos trouxe isto e trouxe aquilo, mas como fazer o debate que a política faz, que é como é que regula a realidade. Não é se a realidade é boa ou má, é como é que a regula para ela ser o melhor possível para todos. E, portanto, desse ponto de vista, acho excelente que se comece a discutir os limites da liberdade comercial,
mas aviso-vos, quando entrarem aí, estão na antecâmara do populismo nacionalista, inimigos da liberdade e que não percebem a importância que o comércio internacional totalmente livre e desregulado traz para a paz internacional e já agora...
Uma coisa não, é livre, outra coisa é desregulado, tu é que possas misturar as duas.
Não, não é, porque a expressão livre tem sido significado para desregulado. Tem significado para desregulado. É esse o sentido da palavra livre como ela é utilizada, porque a palavra livre tem uma vantagem. Todos nós a podemos usar, de maneiras a quererem dizer coisas completamente diferentes. Portanto, eu estou a falar de regulação dos mercados internacionais. Regulação
da liberdade. Tarifas.
Estou a falar do que for preciso para ser justo. Estou a falar dos papéis que os Estados, ou as uniões de Estados, como quiseres, sempre tiveram e
estava
quando deixaram
de ter, pensar sei mataram. O que é preciso para ser justo.
Queres que eu te diga mais? Que estou a falar de controle de capitais. Estou a falar de controle de capitais para os quais há instrumentos e não se utilizam. Estou a falar de controle de movimento de capitais. Estou a falar dos Estados protegerem empresas nacionais em determinados momentos ou empresas europeias. Ou seja, e queria, se este debate sobre a China avançar, queria que isto não fosse apenas à Trump para encontrar um inimigo externo. E, por exemplo, decidirmos o que é que nós vamos fazer com a EDP e com a REN. Se continuamos, se perante este perigo que a China significa, continuamos a dar infraestruturas fundamentais para o país ao regime chinês. Quando quisermos fazer este debate com consequências, veremos se ele é sério, porque contra a ditadura chinesa somos todos.
Excelente. Para não sermos cobaias dos chineses, como dizia a nossa agora ilustre ministra, antes secretária de Estado do Turismo. Pedro, tens os últimos 3 minutos do programa, eu não te faço pergunta nenhuma, diz o que te apetecer.
Bom, então se calhar pegando no que o Daniel estava a dizer, efetivamente a questão do comércio livre, a ideia construída em torno do comércio livre assenta num pressuposto totalmente enviesado, porque para haver liberdade no funcionamento do comércio internacional, ele também tem que ter padrões comuns que também garantam igualdade no acesso de todos aos mesmos mercados. Portanto, se continuamos a ter um sistema que não se interessa minimamente com questões como o dumping laboral e na existência de regras uniformes sobre o mercado de trabalho, a possibilidade de qualquer um fazer o que lhe apetece em termos ambientais e os estándares não serem respeitados ou não serem garantidos, a dimensão social não está sequer em cima da mesa, obviamente isto vai gerar assimetrias e assimetrias essas que depois vão ser aproveitadas precisamente por quem tem interesse em explorar essa diferença, especialmente um regime autoritário que tem capacidade de reprimir as opiniões contrárias, de reprimir quem queira aumentar esses mesmos standards e, portanto, gera um problema que é inultrapassável. Portanto, se nós demos o passo civilizacional em frente, no sentido de, nas nossas economias, dizermos que é bom proteger o ambiente, porque protege o planeta, até é uma questão de sobrevivência, que é bom termos standards no que diz respeito à legislação laboral e, portanto, não desregulamos tudo para, com isso, baixar os preços. Obviamente, se depois isso não faz parte da equação a nível do comércio global, não se trata de dizer que temos um livre comércio regulado, porque não temos, porque as premissas fundamentais e principais do livre comércio acabam por não funcionar. E aí, efetivamente, a China é bem ilustrativo desse cenário, é bem ilustrativo desse aproveitamento das entrelinhas de um sistema mal regulado, mesmo nas coisas em que faz parte da Organização Mundial do Comércio. Está sempre a arranjar um mecanismo para, por exemplo, violar tudo o que seja propriedade intelectual e, portanto, são problemas antigos, mas que se exacerbam num momento como este. Indo ainda concretamente, e só para terminar ainda no tempinho que tenho, à questão da avaliação da resposta chinesa, nós no primeiro programa de todos, em que falámos sobre isto, num dos primeiros, ainda em estúdio, colocava-se mesmo esta questão. Até se dizia, bom, há ali dúvidas sobre informação ter saído ou não a partir do que os clínicos tinham e do que partilhavam. Na altura também vimos, a certa altura, em contraponto, que bom, a OMS até elogiou a China, portanto, aparentemente havia ali uma partilha de dados, portanto, tem que separar bem o trigo do joio nesta suposta, ou neste eventual, peço desculpa, investigação do tema. Porque assim como há quem esteja verdadeiramente interessado em perceber o que se passou, daí retirar dados, até mais do que para responsabilizar, mas para profundo perceber a evolução da doença e daí retirar informação útil para o combate, há quem também faça o inverso, que é usar isto como pretexto para criar o inimigo externo, para também, de alguma maneira, exacerbar o debate por outra via que não é produtiva. E, portanto, os trumpismos da vida entram por aí, que saudava no início a China e depois veio utilizá-la como expediente para criticar e culpabilizar o regime chinês, portanto com um expediente totalmente distinto do interesse genuíno em perceber o que é que correu mal e o que é que eventualmente pode ser melhorado. E a OMS, no meio disto, como se viu, também vai, leva por tabela, enfim, justo ou injustamente, portanto também houve muita teoria conspirativa de que a China é que escolheu o diretor-geral da OMS e por aí fora, portanto isso já entra no domínio do jogo político adicional, mas que no global, se isto depois contamina a própria OMS, também não é vantajoso para a resposta que se pretende à pandemia e para a confiança nas instituições internacionais que se quer manter. Portanto, com alguma cautela eu olharia para isto, nada tendo contra que se perceba, mas que seja feito sem populismo e sem xenofobia e sem a procura do inimigo e do responsável por algo que é uma circunstância da vida dos seres humanos, que é a ocorrência de vírus e doenças.
E assim termina o Sem Moderação de hoje. Prometemos voltar dois ou oito dias, no mesmo formato de emissão, porque ainda estamos em estado de emergência, mas assim que ele acabar, vamos para os colegas do Jardim da Estrela e isso é que vai ser uma emissão mesmo original. Para já, ou para o Parque Viriato, Francisco, peço desculpa.
Para as Quintas das Conchas.
Não existe? Já devia haver.
Quinta das Conchas.
A Quinta das Conchas.
Você no Parque Aquilino Ribeiro, aqui em Viseu.
Mas quando forem levantadas as restrições todas, quando for seguro poder ter esse espaço, que pode ser não imediatamente após o estado de emergência. Atenção.
Então, isso até pode ser, falando da Aquilino na Casa Grande de Marigães, já será a altura de irmos todos ao Festival de Cora ver os copos. Obrigado a todos, boa semana. E para a semana cá estaremos os quatro outra vez com este gosto de nos irritarmos uns aos outros, que vocês também apreciam aí em casa. Um abraço e até para a semana.